Boa tarde mais uma vez. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido pelos organizadores deste debate. E é com grande prazer que aqui estou, na sequência de outras colaborações que regularmente temos tido, na medida do possível, e sempre que o grupo de estudos que, no Centro de Estudos Sociais de que eu faço parte, da Universidade de Coimbra, é solicitado por parte dos agentes económicos, e em particular dos dirigentes sindicais, para discutir as temáticas da nossa realidade laboral. Uma segunda nota, apenas para avisar que o registro que eu vou aqui apresentar foge um pouco àquilo que são, digamos, as intervenções mais minuciosas, mais técnicas e mais centradas especificamente na legislação ou na atual proposta de revisão do Código do Trabalho. Na medida em que partiu também do pressuposto, tal como aconteceu da parte da manhã, o meu colega António Casimiro também fez essa referência, partimos do pressuposto de que, perante uma pleia de tão eminentes juristas e especialistas nesta matéria, que a análise mais técnica e mais numa linguagem jurídica deveria caber essencialmente aos especialistas na área de Direito, e, portanto, tendo sido convidado enquanto sociólogo, e tendo até o próprio tema sido sugerido pelos organizadores, eu presumi que o que se pretendia e o que se esperava aqui da minha intervenção seria mais no sentido de uma contextualização e de uma problematização destas temáticas num registro mais sociológico, mais abrangente. Mas, obviamente, que aquilo que vou aqui referir, e peço desculpa também por passar a ler a minha intervenção, deriva, de facto, da nossa realidade concreta e das políticas recentes e das iniciativas anteriores que têm vindo a decorrer, com algum, com maior ou com menor debate, a propósito da revisão da legislação laboral portuguesa. A primeira nota que ia referir prende-se com as tendências de globalização e da sociedade global em que hoje vivemos. Sabe-se que a atual proposta governativa de alteração das leis laborais, neste governo, tal como aconteceu já no governo do PSD, e o seu significado social e político são evidentemente indissociáveis das tendências socioeconómicas que vêm ocorrendo no mundo nas últimas décadas. Tais tendências resultam, como é sabido, da extraordinária intensificação das trocas comerciais, da revolução informática, tecnológica e comunicacional, da multiplicação exponencial das transações e fluxos de pessoas e bens dos mais diversos tipos, sob processo de mobilidade, de mudança social, com uma rapidez sem precedentes, e tudo isto tem sido amplamente alimentado. Aqui. Peço desculpa. E tudo isto tem sido amplamente alimentado pela crescente mercantilização da vida e das sociedades em todas as suas dimensões. Porém, ao contrário da retórica liberal e tecnocrática de teóricos e expertos ao serviço de grupos económicos e poderes dominantes, o novo liberalismo que avassala o mundo, desde os anos 80 sobretudo, não só não atenuou os problemas humanos e os riscos sociais, como os tem agravado drasticamente. As oportunidades de negócio e as vantagens lucrativas mostraram-se fantásticas, mas apenas para uma ínfima minoria, sobretudo daqueles que já eram ricos e poderosos, enquanto que a larga maioria das populações e das classes trabalhadoras, incluindo amplos setores cada vez maiores da própria classe média, se debatem hoje com o agravamento das suas condições de vida e de trabalho. E o campo laboral é justamente aquele que tem sofrido mais diretamente os impactos os impactos desestruturadores da globalização. Por vezes tenho a sensação que o som não está a funcionar. Ok, obrigado. É que tem sofrido mais diretamente os impactos desestruturantes da globalização. As consequências disso mostram-se devastadoras para milhões de trabalhadores em diversos continentes. E o caso particular da Europa é aquele em que as alterações em curso representam um flagrante retrocesso em face das conquistas alcançadas neste continente desde o início do século XIX, e que tiveram o decisivo contributo do movimento operário e do sindicalismo. Porque a Europa é justamente a região, referência e o berço da civilização ocidental, pensando sobretudo na sua tradição humanista, e que é ela a principal sede de tantas e tão significativas lutas sociais emancipatórias, a gênese das principais doutrinas progressistas, revoluções e movimentos sociais que construíram o projeto da modernidade e a democracia política, e sem os quais ela não teria sido possível, portanto, na base de promessas de uma sociedade mais justa e igualitária. Liberdade, igualdade, fraternidade. O legado iluminista que não podemos, de facto, esquecer, mas o certo é que os seus valores humanistas são hoje lamentavelmente secundarizados, se não mesmo omissos, no discurso institucional de governantes e dirigentes. Inclusive, de alguns governantes e dirigentes que no passado se identificaram com projetos e ideologias de esquerda. Os efeitos da globalização têm vindo a induzir novas formas de trabalho cada vez mais desreguladas num quadro social marcado pela flexibilidade, subcontratação, desemprego, individualização das relações, precariedade da força de trabalho, tudo aquilo que já hoje de manhã foi aqui também referenciado. Assistiu-se a uma progressiva redução dos direitos laborais e sociais e ao aumento da insegurança e do risco num processo que se vem revelando devastador para a classe trabalhadora e o sindicalismo neste início do século XXI. As convulsões que o mundo do trabalho tem vindo a sofrer e o crescente ataque ao direito laboral inserem-se, de facto, num contexto mais amplo e obedecem a poderosos interesses económicos e políticos ditados pelas instâncias internacionais que, no fundo, governam o mundo. Vida, Banco Mundial, OCDE, FMI e quem está por detrás de todos estes poderes. De facto, tendências que se estão a impor à Europa, obrigando-a a abdicar em larga medida do seu património social, humanista e até civilizacional. Teremos de condescender que o velho Estado Social perdeu sustentabilidade à medida que se verificaram quer o abrandamento económico, e estou a falar da Europa, quer a quebra de crescimento demográfico nos países europeus. Mas a contenção da despesa pública e a obsessão pelo controle orçamental não podem justificar toda esta inversão. Ou dir-se-ia, reconversão da velha social-democracia, inclusivamente, num modelo cuja viabilidade é hoje pensada, sobretudo por parte dos responsáveis institucionais que governam as políticas europeias, é hoje pensada na base da crescente insensibilidade de governos e de instituições e de empresas perante o aumento das injustiças e os ataques cada vez mais intensos ao direito do trabalho e à dignidade do trabalhador como pessoa humana e cidadão que é. O flagelo do desemprego, associado a um individualismo negativo, que alguns autores têm vindo a referenciar como sendo uma espécie de reatualização de fenómenos que tiveram o seu lugar em finais do século XVIII na Europa, resultante dessa mesma precariedade e geradora das mais diversas formas de dependência, insegurança, resignação e medo, e que permite todo o tipo de prepotências e abusos, que, como já vimos ainda hoje de manhã pelos dados apresentados pelo Dr. Casimiro Ferreira, por exemplo, o índice da democracia quotidiana e toda uma série de outros indicadores de relatórios internacionais insuspeitos, revelam qual é o panorama a nível democrático das instituições e da sociedade portuguesa neste sentido. No atual panorama, já não são os direitos laborais que, do ponto de vista dos assalariados, se pretendem defender, mas apenas o emprego. E reforça-se a ideia de que o pior dos empregos é sempre preferível ao desemprego. Ideia essa, aliás, estrategicamente elaborada e difundida pelos responsáveis do neoliberalismo, como se sabe. O que traduz bem a debilidade em que se encontra hoje o trabalhador. O atual compromisso capital-trabalho não passa de uma aparência de compromisso, ou seja, uma imposição de novas e mais precárias condições ao parceiro mais fraco desse contrato ou dessa relação. Todos sabemos que a ordem jurídica é emanação da sociedade. Mas sabemos igualmente que ela constitui um poderoso instrumento de regulação social, ou pode constituí-lo. Na esfera laboral, essa regulação foi, no contexto europeu, pelo menos, e ao longo dos últimos 150 ou 200 anos, no sentido de reequilibrar as relações de forças fortemente assimétricas entre capital e trabalho, como também já foi aqui assinalado. No entanto, apesar dos avanços protecionistas em muitos países, e é preciso reconhecer também esses avanços, persistiram ao longo de todo esse tempo inúmeras formas de trabalho fora de qualquer proteção jurídica. E a erosão dos direitos sociais e económicos dos trabalhadores suplantou largamente a força da lei. Na medida em que a ordem jurídica, como extensão das relações políticas numa sociedade, legitima certas relações de poder entre classes e grupos sociais, ela participa ativamente no processo de reprodução da ordem de dominação económica existente. E não se trata apenas de representar como universais interesses que são de facto particulares, e por vezes muito particulares, diga-se. Trata-se também da incapacidade de eliminar as contradições profundas entre certos dispositivos jurídicos de percepção do trabalho e as condições reais de subjugação económica que institucionalizam a exploração e todos aqueles que têm de vender a sua força de trabalho. E eu acho, e eu entendo que é necessário retomar um tipo de linguagem como a que acabei de referir, que parece ter caído fora de moda e que muitas vezes muitos responsáveis parecem ter pudor em usá-la. Acho que será tempo de voltar a recorrer e a reutilizar certos conceitos considerados ultrapassados. E, portanto, desprovidos de um salário mínimo, sem proteção social e sem verem garantidos os direitos da humanidade, que políticos e juristas nos dizem serem de todos. Compete, portanto, ao Estado Social e às forças políticas que pretendem combater ou reduzir os efeitos mais dramáticos de um sistema fundado nessas injustiças, ativando as medidas e políticas adequadas de modo a que, pelo menos, se evite o agravamento das atuais tendências e, se possível, se possa conseguir inverter este processo. A importância histórica do sindicalismo e do movimento operário deve-se não apenas às importantes conquistas sociais e económicas em favor da classe trabalhadora das sociedades industrializadas, cujas lutas por melhorias salariais, condições de trabalho e outros direitos sociais, nas quais contaram com o apoio de um vasto leque de iniciativas associativas de movimentos humanistas, muitos deles inclusive vinculados à própria atividade caritativa da Igreja, mas para além disso também, em especial o facto, em especial deve-se também ao facto de a sua missão de solidariedade internacionalista, missão essa que foi muito amplamente protagonizada pelo próprio movimento sindical na escala internacional, e de combate ao sistema capitalista, nomeadamente por influência da doutrina marxista, ter alcançado significativas vitórias e colocado as classes privilegiadas e o próprio Estado na defensiva em muitos momentos históricos. E isto não é, digamos, não é, do meu ponto de vista, incompatível com a visão mais ortodoxa ou mais heterodoxa ou mais crítica e desconstrutiva que nós possamos ter acerca dessa mesma doutrina marxista. Porque uma coisa é reconhecer o seu papel histórico, outra coisa é discutirmos a sua viabilidade na atualidade. E isso seria uma outra discussão que eu não pretendo aqui colocar. As referências ideológicas e as bandeiras revolucionárias do passado, que premiaram amplamente o movimento operário e sindical, inclusive em Portugal, como todos sabemos, não obstante o seu idealismo e as sucessivas tentativas de instrumentalização a que este mesmo movimento tem sido sujeito, fortaleceram o peso e a importância política do sindicalismo. No caso português, apesar das divisões internas instaladas no nosso sindicalismo, importa reconhecer que o seu papel tem sido de grande influência e importância social no evoluir das políticas laborais das últimas três décadas. Em primeiro lugar, enquanto parceiros de diálogo, os sindicatos têm contribuído enormemente para desenhar e formular propostas e acordos de âmbitos muito diversos, quer nas instâncias de concertação social, quer nas iniciativas governativas, quer ainda no permanente diálogo e negociação setorial e empresarial, sem esquecer o seu importante trabalho na prestação de serviço aos seus associados. A representação dos trabalhadores nos processos negociais por via dos seus sindicatos são um requisito que todos reconhecemos como essencial em qualquer democracia avançada. A importância social do sindicalismo não pode, portanto, ser medida, nem avaliada, nem o seu peso, devem ser medidos apenas a partir ou com base nas taxas de filiação. Ainda recentemente, por exemplo, os dados divulgados pelo Livre Banco das Relações Laborais mostraram que, apesar da escassa, digamos, margem ou percentagem, cerca de 17 ou 18% de portugueses que eram apontados como estando sindicalizados, também se referia que cerca de 68% das pessoas inquiridas afirmavam e reconheciam que a sua condição em termos de emprego e em termos laborais seria muito pior se não fosse a atividade sindical. O que devia dizer alguma coisa, porque é uma mensagem importante que os nossos responsáveis políticos deveriam tomar nota em vez de se apressarem a desvalorizar constantemente o significado e o papel do sindicalismo. Por outro lado, no campo da resistência, nas ações de denúncia e nas lutas reivindicativas, a ação sindical é fundamental, independentemente de qualquer juízo que possamos ter sobre a justeza dessas mesmas lutas ou sobre os resultados, ou sobre os seus resultados. Enquanto, eu diria, plataformas de reserva, diria mesmo de reserva moral, no sentido de que, de algum modo, a existência desse discurso e dessas vozes de resistência repõe em certo sentido alguma da dignidade permitida pelos trabalhadores no seu quotidiano laboral, onde de facto cada vez é menos reconhecida essa mesma dignidade enquanto pessoas e seres humanos. Portanto, o papel do sindicalismo é também o de, através da sua ação, através da sua voz, através da sua denúncia, atenuar algum do ressentimento, e na sociedade portuguesa o ressentimento entre as classes trabalhadoras é constante e muito mais acentuado do que noutras sociedades, e é isso que impede de facto a tal cultura de diálogo e de democracia em que, como se referiu de manhã, que permite em certos países a existência de modelos de flex e segurança onde de facto os trabalhadores e as suas estruturas representativas participem ativamente. Nas diversas instâncias em que por vezes sou chamado a intervir ou em textos publicados sobre estas matérias, repetidamente assumi posições críticas. E essas posições críticas foram não apenas no que se refere àquilo que tenho considerado como uma absoluta insensibilidade e menosprezo pelos sindicatos por parte de um tecido empresarial largamente conservador e sem preparação ou formação adequadas, e aqui incluiria também responsáveis institucionais e governamentais, mas é preciso também assumir que tenho também intervido muitas vezes com posições críticas relativamente às estruturas sindicais e aos déficits que eu acho que existem de dinamismo, de formação de muitos dos quadros e dirigentes sindicais e às dificuldades de inovação e de atualização do discurso sindical e formas de ação junto da classe trabalhadora. A crítica e a intervenção que procuro têm em vista contribuir para tornar o sindicalismo mais vivo, mais atuante, mais autónomo, mais democrático. Porque não só os trabalhadores, mas a própria democracia precisam de um sindicalismo atuante, autónomo e democrático. As instituições democráticas, e a começar pelo governo, e todos nós temos a obrigação de reconhecer o papel social dos sindicalistas e dos dirigentes sindicais e das estruturas sindicais e de estimular a sua renovação, não só para que continue a exercer a sua atividade enquanto parceiros de diálogo, mas sobretudo para que não percam a sua capacidade combativa e de defesa de uma classe trabalhadora cada vez mais precária e carenciada. Ora, o que me parece estar presente na atual proposta legislativa e o que se vem tornando claro ao longo dos últimos anos para qualquer observador atento é que os governos dos últimos tempos, e em particular este que está vigente neste momento, abordam a temática sindical numa base fortemente preconceituosa e ideologicamente enviesada. Repito uma ideia que já referi antes. Qualquer atitude do poder que pretenda estabelecer divisões entre um supostamente bom e um supostamente mau sindicalismo é inaceitável em democracia. E o que subsai da leitura desta proposta governativa é que, primeiro, pretende-se incentivar e favorecer o sindicalismo mais dócil, aquilo que muitos teóricos têm vindo a designar como sindicalismo de mercado, e que existe, tal como o sindicalismo mais interventivo e combativo, desde as finais do século XIX. Mais dócil e mais próximo dos partidos do poder. Segundo, visa objetivamente criar condições para que as posturas autoritárias da maioria do patronato português continuem a sê-lo, embora agora escondidas, ou daqui para o futuro, por muito provavelmente, escondidas sob a capa de estruturas de representação democráticas no seio das empresas. Portanto, como referiu o colega Júlio Gomes há pouco, uma espécie de sindicatos fictícios que esta alteração legislativa irá certamente permitir. Todos sabemos o clima de medo e a força dos laços de dependência que reinam nas unidades produtivas e até mesmo em muitos organismos públicos. Portanto, em que o próprio Estado não dá o exemplo na prática, como de resto também não dá, por exemplo, quando fala ou diz e assume que esta proposta visava combater a precariedade, quando na sua própria casa isso não é de facto feito. Em que se persegue e penaliza quem ouse ser minimamente irreverente e mais ainda quem ouse estar sindicalizado. Ou seja, persegue-se e penaliza-se e pune-se quem ouse ser cidadão e assumir essa condição. Como é bom de ver, em tais condições e perante a absoluta ausência de uma cultura democrática ou sentido de responsabilidade social por parte de empresários sem escrúpulos, a manipulação instrumental dos trabalhadores, que já existe, pode facilmente ser generalizada e, com a nova legislação, tornar-se, por assim dizer, instituída. Em vez de tomar a atividade sindical, sobretudo a sua corrente mais ativa e combativa, como o grande adversário a aniquilar, seria bom que os responsáveis políticos e governativos, em especial os que se afirmam de esquerda, apostassem de modo consistente em criar os meios para, de facto, promoverem a modernização empresarial e a necessária flexibilização produtiva, mas responsabilizando as lideranças e responsáveis pela gestão das empresas. E, por outro lado, compensando os exemplos de boas práticas, que também os há. Ou seja, os verdadeiros empresários que cumprem a lei e que respeitam os direitos dos trabalhadores e o seu direito de associativismo sindical e que, ao mesmo tempo, mantêm as suas empresas competitivas relativamente à concorrência. O estímulo à produtividade exige um duplo requisito. A aposta na qualificação e na formação profissional de trabalhadores, mas também de dirigentes e de gestores das nossas pequenas e médias empresas, ou mesmo das grandes. E, por outro lado, a defesa da estabilidade e da segurança do trabalhador. Só assim se poderia promover a confiança. E como já se viu, da parte da manhã também, e como se sabe através de inúmeros estudos, a questão da falta de confiança é justamente um dos fatores que mais contribui para a precarização das relações laborais, que é uma precarização efetiva e objetiva, porque há de facto cada vez mais margem de manobra para as entidades patronais despedirem simplesmente quando quiserem, mas também a precarização em termos psicológicos e subjetivos da classe trabalhadora, o que é fundamental, porque senão, se ela não existisse, se os trabalhadores, em vez de se sentirem ameaçados, sentissem estimulados e minimamente protegidos para usar os seus direitos de cidadania democrática e participarem livremente nas estruturas de representação sindical ou mesmo a nível de comissões de trabalhadores, a situação seria certamente diferente em termos não só da dinâmica no campo do campo laboral e sindical, mas em termos da própria dinâmica da democracia portuguesa. Portanto, eu diria que, a não ser travada rapidamente a atual insensibilidade dos responsáveis, pode assistir-se muito em breve a uma rebelião da realidade contra o cinismo do poder económico e político. E quando digo rebelião da realidade é que, por diversas vias, quer no plano laboral, quer no plano sindical e social mais vasto, eu acho que vamos assistir a novos tempos de rebelião. E o sindicalismo, perante o evidente risco de fragmentação que o ameaça, terá de ser capaz de se reinventar e atualizar, porventura respondendo ao preconceito político dos atuais responsáveis e que subjazem estas medidas atualmente a serem decididas, deslocando porventura o foco de uma procura crescente de consensos e de diálogo para de novo voltar a apostar na ação coletiva e na resistência ativa e no protesto, visto que esta parece ser a última alternativa para que são empurrados a amplos setores da força de trabalho, os precários, os instáveis, os despojados, mas aos quais se estão a reunir, penso eu, cada vez mais, os jovens qualificados sem acesso a um futuro plausível e ainda os novos segmentos da classe média, hoje também, sob a crescente pressão do poder económico e do liberalismo regressivo do século XXI. Obrigado.